Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos por um momentinho. Vamos pedir que o Espírito Santo agora continue ministrando os nossos corações através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, oh precioso, maravilhoso Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque a tua palavra, ela é tão forte, é tão poderosa, a tua presença é tão especial, Pai. É tão bom estar diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha agora com a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, falando com cada um de nós, que possamos sair daqui mais e mais determinados para viver, Deus, por ti e para ti, Pai, que tudo na nossa vida seja para o louvor, para a glória do teu precioso nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quero dizer que você é muito precioso, viu? Muito especial. Você e a sua família, Deus ama você e por isso que você está aqui nesse culto para ouvir da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar algo com vocês no livro de Hebreus, capítulo 1. Se você for abrir a sua Bíblia, aí você pode deixar aberta nesse capítulo, que eu vou voltar várias vezes nesses versículos. Hebreus capítulo 1, quem for me acompanhar no telão também aqui, vamos lá. Até o versículo 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Dizem, né, os estudiosos, os teólogos, que o livro de Hebreus, ele poderia ser considerado como o quinto evangelho. Sabemos, na Bíblia nós temos os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os quatro evangelhos. Alguns estudiosos dizem que Hebreus poderia ser o quinto evangelho. Por quê? Porque os evangelhos, eles falam das obras de Jesus na terra. Como Jesus curou, como Jesus expulsou demônios, como ele ressuscitou mortos. Ele fez tantos milagres, como ele viveu. O livro de Hebreus, ele também continua falando de Jesus. Só que ele nos fala a obra de Jesus, o que Jesus fez, como Jesus fez, o que ele precisou fazer para salvar a humanidade. A obra redentora de Jesus está aqui no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro que mais, do Novo Testamento, que mais fala do Antigo Testamento, porque ele vai mostrando como era no Antigo Testamento e o que Jesus fez, e como hoje, na nova aliança que nós temos em Jesus, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, hoje vivem numa nova aliança. Então, esse livro vai nos mostrando como nós vivemos agora nessa nova aliança através do Senhor Jesus. E o livro de Hebreus, o autor aqui, logo nesses primeiros versículos que nós lemos, ele nos mostra os dois principais assuntos do livro de Hebreus. O livro todo, se você puder ler depois, quiser estudar, você vai ver, o autor aqui vai sempre enfatizando esses dois assuntos. O primeiro assunto, quem é Jesus? E o segundo assunto, o que Jesus fez. Geralmente, quando pergunta assim, quem é Jesus para você? É o Filho de Deus. Mas aqui o livro de Hebreus, o autor, que nós não sabemos exatamente quem é o autor de Hebreus, possivelmente foi o apóstolo Paulo, mas não existe nada que afirme realmente que foi ele. Então, mas cremos por vários argumentos teológicos que possivelmente foi Paulo. Mas o autor aqui, ele vai mostrar quem é Jesus. Além de ser o filho de Deus, como até uma criança pode responder, é o filho de Deus. Mas vamos ver aqui quem é Jesus. No capítulo 1, versículo 3, fala: ele é o resplendor da glória. O resplendor da glória. O que é isso? A glória de Deus é a sua perfeição, a sua grandeza, o seu poder. Há dois domingos atrás, o meu esposo pregou a primeira parte dessa palavra, foi com base naquele texto lá do Monte da Transfiguração. Não sei se você ouviu essa ministração. E sabe, nesse Monte da Transfiguração, Jesus sobe esse monte e leva consigo três dos seus apóstolos, Pedro, Tiago, João. Ali naquele monte, eles têm uma experiência sobrenatural, extraordinária, aonde o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, se manifesta e reflete a sua glória em Jesus. E os autores que falam sobre essa transfiguração, eles tentam achar palavras para expressar o que eles viram ali. Imagina a glória de Deus, do próprio Deus, o Rei, o Senhor absoluto de todas as coisas, o dono de todo o universo. Ele estava ali refletindo a glória dele em Jesus. Imagina aquela experiência que aqueles homens tiveram. Não sei se você já teve a graça, o privilégio, a bondade de Deus de ter uma experiência sobrenatural. E eu digo para você, se você não teve ainda, busque isso, porque o Espírito Santo, ele nos dá experiências sobrenaturais, visões, arrebatamento. Isso é para nós. É para nós vivermos, milagres acontecerem, você orar por alguém e algo sobrenatural acontecer. E sabe quando você tem essas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo? Não tem palavra que descreva a sensação que você sente. Se você ainda não teve, busque intensamente. Deus, eu quero experimentar o sobrenatural na minha vida. Quem quer o sobrenatural? Eu quero viver o sobrenatural. Eu sempre digo assim, nós não somos normais. Sabia que nós não somos normais? Você não é normal não, irmão. Você é sobrenatural. Amém? Fala para o irmão aí do seu lado, sabia que você não é normal, irmão? Você é sobrenatural. Não queira uma vida normal, queira uma vida... Imagina, Jesus era sobrenatural, ele é, né? Imagina Jesus, uma pessoa normal não anda sobre as águas. Isso é o sobrenatural de Deus. Uau, já pensou? Uma pessoa normal não alimenta mais ou menos, a Bíblia diz 5 mil homens, então tinha lá talvez mais 5 mil mulheres, 5 mil homens, crianças, não sei. Muita gente, uma grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E quanto mais eles tiravam do cesto, mais ia aparecendo tambaqui, acari, não sei, eu estou brincando, né? Não eram esses peixes não, mas só colocando aqui na nossa linguagem aqui da Amazônia. Era tambaqui, era acari, era pacu, ia multiplicando lá naquele cesto, né? Infinito, só quem vive isso é quem vive experiências sobrenaturais. E eu quero declarar que você vai viver essas experiências sobrenaturais na sua vida, em nome de Jesus. Mas sabe, esses três homens de Deus aqui viveram essa experiência sobrenatural de ver o resplendor da glória de Deus em Jesus. De repente eles estavam ali e o João, o apóstolo João, lá no capítulo 1 de João, no Evangelho, quando ele escreve o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: vimos a sua glória, a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Eles viram a glória, eles viram o brilho de Jesus ali, a glória do Pai refletindo em Jesus. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava como o sol. Você consegue olhar para o sol assim do meio-dia? Não consegue, porque é um brilho tão forte. A Bíblia diz que as suas vestes resplandeciam como a luz, brilhavam. Foi uma experiência extraordinária. O texto de Hebreus que nós lemos diz: ele é o resplendor da glória. Da glória de quem? Da glória de Deus, da glória do Pai. Esse é Jesus. É esse Jesus que nós celebramos. É esse Jesus que nós servimos. Esse Jesus que é o nosso Rei. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Quem é Jesus? Ainda nesse mesmo versículo, Hebreus 1:3, fala: Jesus é a expressão exata de Deus. O que que significa essa expressão exata? Significa que há uma correspondência exata entre o Pai e o Filho. Significa que o caráter do Pai, o caráter do Filho é igual o caráter do seu Pai. É como se você pudesse olhar para Jesus e ver o próprio Pai na pessoa de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Ele, o Filho, é a expressão exata de Deus. Você olha para Jesus, você vai ver Deus. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus, o que agrada o coração de Deus, olha para Jesus, como ele vivia quando ele estava entre nós como homem na terra. Como ele vivia, o que ele fazia, por onde ele andava, como ele tratava as pessoas, o que era a prioridade da vida dele. Você quer saber o que agrada o coração do Pai? Olha para o Filho. O próprio Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o meu Pai. Amém? Quem vê a mim vê o Pai. Então, esse é o próprio Deus, Jesus, o próprio Deus. Esse é o Deus que você serve, esse é o Jesus que você serve. A glória do Pai está nele. É a própria essência, a própria natureza, a natureza de amor, a natureza de bondade, a natureza de misericórdia, a natureza de graça. E eu creio que nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós passamos, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que é de Jesus também passa a ser nosso. E nós costumamos a pensar nisso somente quando pensamos em coisas materiais, mas na verdade não é isso que o texto estava falando. Nós nos tornamos co-herdeiros de todas as bênçãos, sim, mas também eu creio da natureza de Jesus, do caráter de Jesus, da santidade de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da bondade de Jesus. Tudo isso passa a ser parte de nós, porque agora nós não somos mais pessoas comuns, normais, naturais, que vivem aí. Não, nós somos filhos de Deus, que servimos a Deus e andamos com Jesus, o Filho de Deus, e a glória do Pai está no Filho. E se o Filho está dentro de mim, então essa glória também passa a fazer parte da minha vida, essa bondade, esse amor, essa essência, esse caráter, porque Jesus habita em mim. Amém? Glória a Deus. Quem crê que a essência de Jesus está na sua vida aí? Amém? Em nome de Jesus. Essa essência faz parte de mim, faz parte de você. É o próprio Deus entre nós, Jesus Cristo. Quem é Jesus? Terceira coisa que fala aqui: ele é o sustentador de toda a criação. Nós, o texto lá no versículo 2 fala que ele é o Criador. E no 3 fala que ele é quem sustenta toda a criação. Geralmente nós falamos muito do Deus que criou todas as coisas, do Jesus, o Pai, a Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, estava lá na criação. Façamos o homem, façamos, façamos. E não damos tanta ênfase para pensar, nunca paramos muitas vezes para pensar que esse Deus, a Bíblia diz que ele é o sustentador de todo o universo. Irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, ele é o sustentador do universo. Eu fiquei analisando, pensando, refletindo no tamanho do universo. Você sabe o tamanho do universo? Na verdade, existem muitos cientistas, aí você nem sabe, né? Mas anos após anos eles estão estudando, pesquisando como que é esse universo, o que que acontece nesse universo, quem é que sustenta esse universo. A nossa mente, queridos, humana, é tão pequenininha. Não é verdade? A nossa caixinha. E nós estamos tão limitados aqui na nossa caixinha. E nós não conseguimos entender essa grandeza do nosso Deus. Como Ele é tão grande. A Bíblia diz, Ele é quem sustenta. Olha, quando eu olho para esse texto aqui, cai por terra, sabe o quê? A teoria do Big Bang. A teoria da evolução. Todas essas teorias aí, como o mundo surgiu, cai por terra, sabe por quê? Pensa comigo. Nós somos os seres que habitam no único planeta até hoje comprovadamente habitável. Não tem outro planeta até hoje que comprove que tem seres humanos lá. A Terra. Aonde fica a Terra? No sistema solar. Certo. Pensa comigo, se o ser humano estivesse um pouquinho mais longe do Sol, que já não sei, é só uma possibilidade, mas nem existe essa possibilidade, todos morreríamos de frio. Se a Terra saísse do lugar e ficasse fora do Sol, mais distante do Sol, todos nós morreríamos de frio. Se a Terra saísse da sua órbita normal e ficasse mais perto do Sol, o que que aconteceria conosco? Morreríamos de calor. Você sabe quem é que sustenta a Terra no mesmo lugar há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos? Quem é? Deus. Irmãos, eu digo que teria que ser, teria que ter mais fé para ser ateu e acreditar numa explosão, num negócio aí, do que para acreditar no criacionismo, que é o que a Bíblia mostra. Como que alguém pode acreditar que houve uma explosão e a Terra ficou no lugar exato que ela está há bilhões e bilhões de anos e ali surgiu pela evolução, né, a teoria do macaco, depois você virou um chimpanzé, depois... Você já viu aquela história que a mãe estava ensinando pro filho sobre a criação, como Deus criou o homem, aí Deus adormeceu o homem, tirou a costela, fez a mulher. Aí o garotinho ouvindo lá, ele ficou curioso. Ele disse, mamãe, mas eu não estou entendendo, porque o papai falou que nós viemos do macaco. Aí a mãe falou assim, olha meu filho, eu sei da família do teu pai eu já não sei. Isso aí é já da família do seu pai lá, eu não sei. Brincadeiras à parte, tá, queridos? É claro que nós confiamos, queridos, para ter um sistema solar, um universo. Olha só, eu anotei aqui as últimas pesquisas, mais ou menos, do universo. O universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetros. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Nós somos só uma gotinha aqui, um negocinho, um pozinho de areia, no meio de um universo tão grande. Mas sabe o que é mais incrível? O nosso Deus, o Criador e o sustentador de todo esse grandioso universo, de bilhões de diâmetros de anos-luz, esse Deus tão grandioso, tão poderoso, esse Deus tão soberano, Ele conhece você, Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você está, Ele sabe qual é o teu nome, Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, porque esse é o seu Deus, o seu Senhor, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Sabe por que que Ele sabe? Porque você é importante, porque você é precioso. Mesmo num universo tão grande, mesmo num universo tão extraordinário, Ele se importa com você. Nunca se sinta pequeno, sem valor. Jesus deu a vida dele por você, porque você tem um grande valor aos olhos de Deus. Ele ama você, você é especial. E Ele quer fazer da sua história uma história de alegria, de paz, de vitória, de sucesso, cheio da presença do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Esse é o propósito dele. Mesmo ele sendo tão extraordinário, às vezes nós ficamos preocupados, oh Deus, e agora, Senhor? O que, que vai acontecer? Sabe de uma coisa? Deus é quem põe governo, remove governo, põe rei, tira rei. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus absoluto. E nós não precisamos temer. Ele é Senhor absoluto. Ele sabe todas as coisas. Não existe ninguém, nada mais poderoso do que o nosso Deus. Você sabe por que o livro de Hebreus foi escrito? Os judeus convertidos ao cristianismo estavam sendo perseguidos, estavam sendo ameaçados de morte, estavam sendo ameaçados de serem lançados na prisão. Aí Deus usa esse grande homem que escreveu essa carta, e esse homem vai mostrar para o povo judeu a superioridade de Jesus. O livro de Hebreus é mostrando a superioridade de Jesus. Ele é superior a todos os reis, ele é superior a toda a criação, ele é superior a todos os anjos, ele é superior a tudo. Não existe nada nem ninguém que possa se comparar ao nosso Senhor. Então nós não precisamos ficar preocupados. Ele cuida de nós. Ele cuida. Não existe nada em todo o universo que alguém possa dizer isso aqui não foi Deus que criou. Ah, esse universo tão grande, essa estrela, esse... Não, tudo foi criado pela mão potente de Deus. E é Deus quem sustenta. Bilhões e bilhões e bilhões de anos Ele está lá sustentando todas as coisas com seu poder. Amém? Diga assim, esse é o meu Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Quem é Jesus? É a segunda coisa que o autor aqui nos fala em Hebreus. Quem é? Aliás, perdão, primeira coisa é quem é Jesus. A segunda, o que Jesus fez? Qual foi a obra dele? Por que Jesus está no centro, deve estar no centro da nossa vida? Querido, Jesus não é parte da história. Ah, tem a parte assim, a gente fala assim, não, tem o antes e o depois de Cristo. Jesus é parte da história do mundo. Não, Jesus não é parte da história. Ele é a personagem principal da história do mundo, do universo. Desde o Gênesis até o final, lá no Apocalipse, Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo gira, o mundo inteiro, tudo que foi formado, tudo que foi feito. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. É por ele, não tem outra saída, não tem outra. Ah, eu vou viver a minha vida. A Bíblia diz que vai chegar o momento que todo joelho vai se dobrar diante. Não tem. Todo joelho vai chegar o dia. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus poderoso. O que Jesus fez? Jesus trouxe para nós uma superior revelação. No versículo 2 diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sabe, queridos, a revelação de Deus não cessou, ele continua falando. Antes, ele falava através dos profetas, porém agora ele fala conosco através do Filho. Diz o texto: antigamente, na velha aliança, Deus falava através dos profetas. Deus levantava os profetas para anunciar, para trazer arrependimento, chamar o povo para se arrepender. Sempre ele estava anunciando: olha, é tempo de arrependimento. Antes do dilúvio, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, o povo estava ouvindo os profetas, né? Se arrependam, se convertam. Hoje Deus fala através do próprio Filho de Deus. Ele tem falado conosco. E sabe de uma coisa? Não ouvir Jesus é um absurdo. Não ouvir Jesus, não dar crédito para a voz dele, é algo difícil de entender. Uma pessoa que Jesus está lá falando, Jesus está mostrando de várias maneiras, Jesus está se manifestando para ele, e ele está com o coração endurecido. É loucura. Não dar ouvidos à voz de Jesus é loucura. Sabe que Deus fala de muitas maneiras? Eu vou falar aqui quatro maneiras que Deus fala. Deus fala de muitas maneiras. A primeira que nós vemos na Bíblia, ele fala pela natureza. Deus fala através das flores, dos pássaros, do céu. Diz a Bíblia no livro de Salmos, Salmo 19, versículo 1: os céus manifestam a glória de Deus. Quando você olha para aquela flor, não tem como não pensar: meu Deus, existe alguém muito grande, muito extraordinário que fez essa flor. Quando você sente o cheiro das frutas, o cheiro do cupuaçu, meu Deus do céu, alguém muito grandioso fez o cupuaçu, gente. Tudo de cupuaçu é gostoso. Para quem gosta, né? Imagina, você olha para o açaí, delicioso, riquíssimo em nutrientes e ferro. Existe alguém muito grande que fez. Deus fala. Como que ia surgir uma coisa dessa de uma explosão? Me diga. Foi o próprio Deus quem criou. Foi o próprio Deus. E ele fala através da natureza. Deus fala pela nossa consciência. Sabe, tem um texto na Bíblia, em vários lugares da Bíblia, nos mostram que nós temos uma consciência. O que é uma consciência? É um tribunal dentro de nós. Aquele tribunal que até quem não serve a Deus tem esse tribunal. E ele tem uma consciência. Nós não somos animais irracionais que saem por aí e fazem o que quer, morde os outros. O animal irracional é assim, né? Nós não somos isso, nós temos consciência. E quando nós temos a nossa consciência em Deus, aí fica melhor ainda, porque o Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos mostra quando algo não está correto na nossa vida. O que é a consciência? A consciência é aquela luz que acende quando você vai fazer algo errado, vai tratar alguém de forma errada, ou fez algo que não foi correto. Aquela luz fica lá, bem, 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 bem. Você sabe que pisou na bola e você fica lá, né? O que acontece muitas vezes é que aquela luzinha se acendeu tantas vezes, a consciência lá ficou. E quando a pessoa não dá ouvidos para essa voz e não reconhece, a consciência vai ficando cauterizada. Você sabe o que é uma cauterização? É quando tá lá, tem uma ferida, tem algo, mas não dói mais, porque cauterizou. Tem gente que tá assim, eu creio que nenhum de nós aqui, né? Em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo falou, a consciência ficou lá e ele não deu ouvidos. E Deus falou, ele não arrependeu, ele não voltou, ele não consertou. Chega um tempo que aquilo vai ficando normal na vida dele. O pecado vai ficando normal, a mentira, a falta de caráter, a imoralidade, a pornografia. No início a luzinha acendia, mas ele continuou, e aqui daqui a pouco ele já não sente mais aquela luz acendendo dentro dele, porque a consciência ficou cauterizada. Mas Deus fala conosco, Deus mostra, você sabe que Deus fala com você. Você sabe que Deus fala quando tem algo que nós precisamos consertar na nossa vida, não é verdade? Precisamos arrepender. E Deus fala também pelas escrituras, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Olha que Bíblia fofa, né? Abre parêntese, passe na Paz Store. Tem lá na Paz Store. É legal para usar na bolsa, dê de presente para alguém. Eu vi, mostrei no outro culto e no final já tinha gente com a Bíblia. Olha, pastora, já comprei. Amém, que legal. Fecha o parêntese da Bíblia. Queridos, esse livro, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem instruções para nós em todas as áreas da nossa vida. Todas. Economia, se quer aprender a administrar suas finanças, tem aqui. Você quer aprender a ser próspero, tem aqui. Você quer aprender a ser um bom marido, tem aqui. Você quer aprender a ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, tem aqui. Você quer aprender como ficar magrinho, light, saudável, sabia que tem aqui nutrição na Bíblia? Tem aqui tudo. Você quer ter uma alma curada? Tem aqui. Tudo que você precisar na sua vida, tem nesse livro. Mas, pasmem, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi uma estatística esses dias. Mais de 80% dos evangélicos não leem a Bíblia. Olha, eu creio que você faz parte dos 20% que lê. Amém? Amém. Se você não estava fazendo parte desses 20% que lê a Bíblia, saia daqui hoje decidido. Leia a sua Bíblia. A Bíblia é o alimento para nossa alma. Se você tem uma vida corrida, sai cedo e fica o dia todo trabalhando, já chega cansado à noite, tire um tempo antes de você sair. Coloca como uma prioridade. Antes de começar a sua rotina, a sua correria do dia, antes de qualquer coisa, antes de tomar café, antes de fazer o café, antes de qualquer coisa. Você já começa tirando o seu tempo com Deus, lendo a sua Bíblia. Você já vai começar o seu dia cheio da presença de Deus, fortalecido pela palavra. Aí sabe de uma coisa? O diabo pode vir, o capeta, o inferno, tudo que se levantar contra você, você vai estar tão cheio de Deus que você vai dizer: eu tenho Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis na minha vida, e nada vai me parar. Aí o seu dia vai ser abençoado. Você já sai declarando bênção, declarando prosperidade, declarando graça de Deus, unção na sua casa, na sua família. Mas quando nós começamos o dia, deixa eu ver as notícias aqui no celular. Aí você começa a ver um monte de vídeo que vai te estressando. Meu Deus, eu não acredito. Isso aconteceu, olha que notícia horrível. Aí você já começa o dia mal, pesado, sabe? Desanimado, frustrado. Ou então já recebe aquele monte de notícia ruim lá no WhatsApp. É só coisa... deixa para ver as notícias depois, as mensagens depois. Mas primeiro alimenta a tua alma, alimenta o teu coração. Alimenta o teu espírito com a palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra conosco, ao nosso coração, amém? Em nome de Jesus. E Deus fala, como fala o autor de Hebreus, nos últimos tempos, nos últimos dias, ele fala através do Filho. O Espírito Santo de Deus, Ele tem ministrado aos nossos corações, Ele tem falado. Olha, querido, Deus tem trazido tanta palavra para nós, não é verdade? Tanta revelação da palavra. Hoje você tem facilidade, né, de ouvir palavras tão poderosas. Deus, Jesus pode até usar também pessoas para falar com você, trazendo palavras muitas vezes, mas nós não estamos muitas vezes dando o devido valor a essa palavra tão poderosa que Deus tem revelado aos nossos corações. Sabe, querido, a revelação de Deus, ela se completa em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mais forte, autorizada, poderosa forma de falar de Deus, Ele reservou para nós, que é o próprio Espírito Santo falando conosco. O próprio Espírito Santo. Próprio Espírito, a Bíblia diz, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que privilégio você tem de poder ouvir a voz do próprio Espírito Santo falando com você. Lá no Antigo Testamento, existia um sacrifício que era imperfeito. O que que acontecia? Um sacerdote pegava um animal, colocava num altar, sacrificava aquele animal, derramava o sangue para o perdão dos pecados daquela pessoa que estava ali para receber a remissão, o perdão dos seus pecados, a purificação. Quando Jesus não veio para trazer mais um sacrifício imperfeito. Jesus veio para derramar o sacrifício de um sangue sem pecado, sem mancha. Um sangue puro, perfeito, que é o sangue dele, o próprio. Jesus deu a própria vida dele para quê? Para trazer remissão dos nossos pecados. Então, no Velho Testamento, era um sacrifício imperfeito, com um homem imperfeito fazendo aquele sacrifício. Hoje, é o sacrifício perfeito que foi feito. O próprio Filho de Deus, que derramou o sangue dele para que, através desse sangue, nós pudéssemos ser purificados. Oi? Alguém está me entendendo? Você entendeu o que eu falei? O sangue de Jesus. Querido, não existe autopurificação. Ah, sem Jesus, eu não preciso de Jesus. Eu vou fazer um ritual aqui, uns banhos, e eu vou me purificar. Não existe. Ah, eu vou me ser o meu próprio salvador. Eu vou me salvar fazendo boas obras. Já viu aquela coisa assim, não, ele não serve a Deus, mas ele é uma boa pessoa, ele não bebe, não fuma, nunca matou ninguém. Isso significa que está salvo? Não. O que que a Bíblia diz? Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Jesus. As nossas boas obras, elas vão ser o resultado da nossa vida com Deus. Eu tenho Deus na minha vida, eu vou ter um coração amoroso, eu vou querer contribuir, dar o presente para as crianças lá do negócio do reino, né? Eu vou querer contribuir com cestas básicas lá para a Fundação Lucas Uber, eu vou abençoar a minha igreja local, vou abençoar a minha família, eu vou abençoar as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho um coração generoso, eu gosto de abençoar, essa é a nossa essência em Cristo. Mas as boas obras não levam ninguém ao céu. As boas obras não salvam ninguém. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então é por Jesus que nós somos salvos. Não é pelas nossas boas obras. Não é porque nós somos tão legais, tão amorosos. Não, isso aí é só o resultado da presença de Deus em nós. Mas o que vai nos dar a salvação é nós reconhecermos o sacrifício de Jesus, aceitarmos esse sacrifício e entregarmos o nosso coração a Ele. Romanos capítulo 10 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, se confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a forma de ser salvo: crer em Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e entregar o seu coração a Ele e confessá-lo como seu Senhor e o dono da sua vida. Esse sacrifício de Jesus já foi perfeito, já foi completo lá na cruz. E sabe, nós nunca vamos conseguir ter uma vida, enquanto aqui nesse mundo, nessa terra, na natureza humana, uma vida perfeita, que nunca vamos pecar, que nunca vamos fazer. Nós erramos. Não devemos viver na prática do pecado, mas acontece na nossa vida de pecarmos. Mas sabe, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Para aqueles que já estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz: não há mais nenhuma condenação. Amém? Não há mais condenação. Se você já entregou sua vida a Jesus, seu coração a Jesus, já recebeu esse sangue, o sacrifício perfeito que foi feito lá na cruz, então agora você pode viver a sua vida em paz, em alegria, e não aceitar mais as condenações pelas coisas do seu passado que aconteceram. Se você já confessou a Jesus, se você já se arrependeu, se você já foi lavado por Jesus, então não viva mais olhando para trás e aceitando as acusações e as condenações do passado. Saiba que em Jesus você já está perdoado, já ficou no mar do esquecimento. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Ele fez o sacrifício perfeito. E o último, no versículo 3, diz que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, o que mais que Jesus fez? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é Jesus, querido? O que Ele fez? Ele destruiu a morte. Ele governa o mundo. Ele governa todo o universo. Ele perdoou os nossos pecados. Já fez o sacrifício lá na cruz do Calvário. Sabe, esses dias agora nós vamos comemorar o Natal. A maioria do povo cristão comemora o Natal. Tem pessoas que não gostam. E muitas pessoas perguntam: mas pastora, não veio de uma origem pagã? Veio, o surgimento foi realmente. Mas hoje nós não comemoramos de uma forma pagã. Assim como temos tantos feriados no Brasil e nomes de pessoas que vieram de coisas pagãs que nós usamos, que nós colocamos nossos filhos, nem perguntamos, nem pesquisamos muitas vezes da onde veio a origem dessas coisas. Mas isso não significa que nós vamos viver, não tem, por exemplo, os feriados, tantos feriados que temos, eu nunca vi ninguém chegar com o patrão e dizer assim: patrão, eu não quero hoje esse feriado não, porque é um feriado pagão. Eu vou trabalhar, pode vir abrir a loja que eu venho trabalhar, porque esse feriado, você já viu alguém fazer isso? Não, né? A gente aproveita os feriados. É claro que nós não vamos comemorar de uma forma pagã, mas sabe de uma coisa? Quem verdadeiramente pode comemorar o Natal da forma correta? Somos nós que temos Jesus na nossa vida. Não é Papai Noel, não é presente, não é árvore, não é nada disso que vai fazer o Natal ser abençoado para nós. É Jesus na nossa vida, é Jesus na nossa casa, é Jesus na nossa família, é Jesus, Ele é o nosso maior presente. Eu vejo gente que fala assim: ai, o Natal para mim, eu já vi muita gente já me falou, o Natal para mim é depressão, pastor. Eu fico triste, é um dia mau. Querido, se no seu passado você talvez ficou esperando o titio trazer um presente, o titio não trouxe, aí você ficou com aquela coisa lá no seu coração: ai, o Natal é um dia ruim. Começa a fazer diferente, começa a ser o titio que dá presente, em vez de você ficar esperando. Sabe o que a Bíblia diz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, em vez de ficar esperando alguém te dar um presente, faz um bolo para alguém, faz um panetone, faz uma receita especial, liga para alguém, declara uma palavra de bênção, vai visitar alguém que muito tempo você não fala com essa pessoa, talvez teve algum problema. Sabe, eu vejo assim, eu fico pensando, nós servimos um Deus tão grande, o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é tão grande, Ele é tão majestoso, Ele é tão excelente, e o mínimo que eu posso fazer por Ele é viver uma vida reta, de integridade, amando as pessoas, ajudando as pessoas, servindo no reino de Deus, me alegrando e não me apegando a coisas pequenas, sabe? Muitas vezes, ah, eu estou machucado com isso, eu fiquei ferido com não sei quem, ah, eu não falo com fulano, ah, sabe, queridos, nós não temos tempo para isso, não. A nossa vida é tão rápida. Nós estamos aqui hoje, amanhã? Não sabemos. Não sabemos. Vamos viver intensamente o nosso hoje, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, amando, porque isso glorifica a Deus. A vida de Jesus foi uma vida assim, de abnegação, servindo pessoas, ajudando pessoas, se dedicando às pessoas. Nós queremos a glória de Deus, a presença de Deus, a essência de Deus. Vamos viver assim também. Não fique, ah, porque é Natal, eu estou triste. Não, Jesus nasceu, Jesus veio, Jesus se entregou. Não foi no mês de dezembro, no dia 25, não foi, não sabemos a data. Mas vamos nos alegrar, e não só no Natal, mas em todo o tempo. Porque Ele veio, Ele nasceu, Ele cumpriu o propósito dEle nessa terra. A Bíblia diz que Ele se entregou lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prepare para dar um glória. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Celebre Jesus. A igreja precisa trazer Jesus de volta para o centro do Natal. Coloca Jesus bem grande lá na sua casa. Jesus nasceu, Ele está entre nós. Celebra Jesus, conta a história do nascimento de Jesus para a tua família, para os teus filhos no dia do Natal. Mostra para os seus filhos que o maior presente é Jesus na nossa vida. Honre a Deus, exalte a Deus, glorifica a Ele, e que Ele seja o centro, Ele seja exaltado, a Ele seja a glória para todos sempre na sua vida. Não viva igual como os judeus estavam vivendo, com medo, até pensando de voltar para o judaísmo, porque eles estavam sendo perseguidos. Se vier a perseguição, se vier o deserto, se vier a luta, fica firme em Deus. Você não serve a Deus por causa das bênçãos. O meu avô falava assim, tem muito crente que só quer, venha a nós, mas nada do vosso reino, nada do vosso reino. Não pode ser só venha a nós, irmãos, tenha que ser o vosso reino. Senhor, sabe, tem gente que ora só assim, venha a mim, pai, me dá, aquele filho, né, que só sabe pedir, mas ele nunca pergunta assim, Senhor, e o vosso reino, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso servir? E, sabe, essa tem que ser a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, que Ele seja o centro, independente se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou prosperando, se não está indo muito bem as coisas, mas Ele é o centro da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, Ele está acima de tudo. Tudo que eu faço, eu vou consultar o meu Deus, eu vou buscar a direção dEle, eu vou pedir a bênção dEle para aquilo que eu estou buscando fazer para agradar o coração dEle, eu vou buscar honrá-Lo em todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas na minha vida. Você pode dizer isso para Ele hoje? Deus, é por ti, é para ti, é para o Senhor, a minha vida, a minha família, a minha casa, meu negócio, tudo que Deus tem me dado é para a glória do Senhor, amém? E sabe de uma coisa? Se você faz isso, o pessoal do louvor já pode vir chegando, por favor, se você faz isso, queridos, tudo vai dar certo, sabe por quê? Porque Jesus fala assim, coloque-me, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Coloque-me em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus é o centro da sua vida, quando Jesus é o teu Senhor, o dono do teu coração, o rei do teu coração, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, não. As bênçãos vão te seguir. E elas vão te alcançar, amém? Oi? Quando você está servindo ao Senhor, colocando Ele como centro na sua vida, você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você e vão te alcançar, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus?